Só no caminho andava eu, sem direção. Nas trevas da noite buscava encontrar a solidão. O peso da culpa rasgava o meu coração. A tristeza e a dor mutilavam a minha face.
Se eu percebesse alguém começou a se aproximar, e meus pensamentos não pude notar chegando a mim. Foi quando ergui os meus olhos e avistei Jesus, que com tanto amor descansava seus olhos em mim.
O olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Seu rosto transmitia tanta paz e amor. O olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Que olhar!
A doce bondade do olhar de Jesus me alcançou, e toda a tristeza que havia em mim se dissipou. Naquele momento a angústia deu lugar à paz. Quando a luz de Jesus se aproxima, a noite se vai.
O olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Seu rosto transmitia tanta paz e amor. Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Deixou-me um instante sem ação,
pois atingiu de modo intenso, tão cativante
que olhar, que poder. Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Seu rosto transmitia tanta paz e amor. O olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Deixou-me instante sem ação,
pois atingiu de modo intenso, tão cativante
que olhar, que poder. E Jesus,
Pai querido, suplicamos a presença do Espírito Santo conosco. O poder prometido por Jesus, reclamamos pela fé no sangue de Jesus nesta manhã. Que todos os teus filhos, crianças, jovens, adultos, amigos que nos visitam, todos sejam envolvidos neste momento pelo poder do Espírito Santo. Que os teus anjos, sempre presentes ao lado daqueles que te amam, estejam presentes também neste templo. Que eles estejam aqui louvando o teu nome conosco, lendo a Bíblia conosco. E Pai eterno, trabalhando também no nosso coração, preparando para receber a tua palavra nesta manhã. Responde os anseios que estão no íntimo de cada um. O Senhor sabe as necessidades, as angústias, os problemas. Responde, Pai, que cada um encontre aqui nesta manhã aquilo que veio buscar. Em nome de Jesus pedimos que ao abrirmos a Bíblia, o Senhor abra nossa mente para a tua palavra e que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. No ano 31, Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, glorificado, disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1 e o verso 4. Aqui está a promessa de Jesus, Atos capítulo 1 e o verso 4. Tudo isso aconteceu no ano 31 da nossa era. E estando, verso 4, com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, disse Jesus. E o verso 5, porque na verdade João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E o verso 8, vocês receberão o poder e a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Isto foi no ano 31. Hoje estamos no ano 2005. E aqui estamos nós, meus queridos, suplicando ao Pai o cumprimento da promessa. Nós sabemos que o Espírito Santo foi derramado sobre os filhos de Deus, sobre a igreja de Jesus, naqueles dias, cumprindo a promessa. Sabemos também que o Espírito Santo tem sido derramado durante todas estas eras, todos estes séculos. Mas hoje, 2005, nós estamos ainda clamando por um novo batismo do Espírito Santo, por um novo derramamento do Espírito Santo, para que se cumpra a promessa de Jesus na nossa vida. A promessa do Espírito Santo não pertencia somente aos discípulos daquele tempo. A promessa do Espírito Santo pertence aos discípulos de hoje. Nós, os que somos discípulos de Jesus, a nós pertence a promessa da bênção do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Deus dotará, capacitará hoje homens e mulheres com o poder que vem do alto, da mesma maneira como capacitou o seu povo no dia do Pentecoste, quando um vento forte encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. A graça de Deus se acha à disposição de você, meu irmão. A nossa disposição, hoje, como esteve à disposição dos discípulos naquele tempo. Só temos que pedir, só temos que buscar, só temos que clamar, só temos que esquadrinhar o nosso coração para ver que pecado ainda existe, que entulho ainda existe neste caminho bloqueando a bênção de Deus, bloqueando o canal entre o céu e você. Canal pelo qual vai descer as bênçãos de Deus. Que Que pecado ainda temos que confessar? Que defeito ainda temos que deixar? Notem que só depois que os discípulos entraram em união uns com os outros, só depois que confessaram seus pecados uns para os outros, só depois que pediram perdão e desculpas uns para os outros, depois que estavam unânimes, depois que todas as divergências foram postas de lado, depois que se cumpriu a promessa de que o coração e a alma da multidão dos que criam era uma só alma, um só coração, quando esta promessa se cumpriu, o Espírito Santo foi derramado. O que é que Deus está esperando hoje, meus queridos? É que o coração e a alma da multidão que crê em Jesus hoje se torne um só coração, uma só alma. Que não haja dissensão entre nós, mas união. Que não haja inveja entre nós, mas amor. Para que não haja suspeita entre nós, mas confiança mútua. Para que não haja crítica entre nós, mas oração intercessória de uns para com os outros. Os discípulos não pediram bênçãos para si mesmos. Eles pediram o poder do Espírito Santo, não para serem diferentes dos outros. Eles pediram o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para salvar os perdidos. O Evangelho deveria ser levado até os confins da terra. E eles reclamaram o poder do Espírito Santo para cumprirem com a missão que Deus lhes dera. Assim também, meus queridos, pode ser agora. Pondo de parte os cristãos a dissensão, se nos entregarmos a Deus para a salvação dos perdidos e com fé pedirmos a bênção prometida, ela virá. O derramamento do Espírito Santo no dia dos apóstolos foi a chuva temporã. A chuva temporã era uma chuva menor. Era a primeira chuva do ano, que preparava o terreno para a semeadura, para o plantio. Mas depois da chuva temporã, tinha uma segunda chuva chamada chuva serôdia, que era uma chuva forte, poderosa, que era derramada exatamente quando os grãos estavam para amadurecer e então serem colhidos. A chuva serôdia era uma chuva poderosa, mais abundante. E a palavra de Deus diz, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Quando é o tempo da chuva serôdia? Hoje. Não é amanhã. Hoje é o tempo da chuva serôdia. E o Senhor que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Queridos, existem tantos reavivamentos no mundo, e entre todos estes reavivamentos existem também falsos reavivamentos. Assim como existem cédulas, notas de dólar falsas, assim como existem notas de reais, que não é uma moeda forte, mas existem reais falsos também. O falso sempre é construído, ele é feito, ele é fabricado, ele é desenhado em cima do verdadeiro. Ninguém teria a tolice de construir algo falso tão diferente que não tivesse nada a ver com o verdadeiro. As notas falsas, você olha, parece que são idênticas às verdadeiras. Dificilmente se consegue discernir. Eles precisam usar canetas. Eles precisam passar por um screen, um raio laser, alguma coisa, para descobrir se é falso ou é verdadeiro. Porque a olho nu, simplesmente olhando, não se percebe. O verdadeiro e o falso, eles se parecem muito. Existem falsos reavivamentos do Espírito. Mas existe também o verdadeiro reavivamento do Espírito. Com medo dos falsos reavivamentos, muitas vezes nos intimidamos, ficamos acanhados e não buscamos o verdadeiro reavivamento do Espírito Santo. O mundo hoje está agitado por um reavivamento falso. Na televisão, nas revistas, existem reavivamentos aos montes, reavivamentos, queridos, pessoas que propagam o que fazem, pessoas que são artistas, que trabalham com as mãos e que tocam as pessoas e as pessoas caem, pessoas que falam línguas ininteligíveis, línguas estranhas, avivamentos populares levados a efeito por meio do apelo à imaginação. Reavivamentos que se fundamentam simplesmente em emoções, porque trabalham com o sentimentalismo. Mas as claras evidências da palavra de Deus não são de interesse eterno, não são importantes para esses reavivamentos. Para eles o importante é excitação, sentimentalismo. Antes dos juízos de Deus finais caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um avivamento tal da primeira piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Haverá um reavivamento verdadeiro antes da volta de Jesus. Antes que a porta da graça se feche, haverá um reavivamento verdadeiro e poderoso. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. E naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e o amor à sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente a fim de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Porém, Deus nos adverte, Deus nos aconselha, antes do reavivamento verdadeiro, virá o reavivamento falso, se introduzindo nas igrejas, desacreditando o poder do Espírito Santo, porque é tanto comércio e é tanta falsidade que quando se fala hoje em batismo do Espírito Santo, as pessoas ficam com o pé atrás, porque elas estão escaldadas, elas estão desacreditando de qualquer líder espiritual que venha falando em reavivamento. Porque existe muito comércio, existe muita exploração, tudo feito em nome de Jesus. Eu li a história, aliás, eu recebi uma carta hoje de manhã. Eu abri o meu e-mail hoje e lá estava uma carta. A carta de um pastor. Um pastor que participou de um falso reavivamento. Um pastor pentecostal, cujo nome está na carta, pastor Walker da Cunha, ex-pastor neopentecostal. Eu estava preparando esta mensagem quando recebi esta carta. E a carta diz assim: estou cansado de teologia. É assim que eu me sinto. Cansado de ver um povo enganado, iludido, declarando e profetizando prosperidade. Vocês conhecem o evangelho da prosperidade, não é? Traga tudo que você tem no seu bolso, coloque aqui e Deus vai dar mais para você. Venda o carro que você traz, que você tem, mesmo que seja único, e traga o dinheiro aqui para nós e Deus vai dar dois carros para você. Venda a sua casa e traga o dinheiro. Enfim, é o evangelho da prosperidade. E esse pastor diz: estou cansado de ver um povo enganado, iludido, declarando, profetizando prosperidade. Cansado de ver tanta gente bradando aos céus, exigindo e cobrando de Deus por promessas que o Todo-Poderoso nunca fez. Durante 9 anos, eu vivi no meio de pessoas que exalavam fé. Uma fé sem resultados, uma fé inútil. Vi pessoas que não tinham dinheiro nem para pagar o ônibus que os levavam até a igreja. E foram essas mesmas pessoas que deram aos seus líderes dinheiro suficiente para comprar carros blindados e mandar filhos para estudarem no exterior. Quanta incoerência! Enquanto esses líderes pregavam a tal teologia da prosperidade que os tiraria da crise financeira, as pessoas continuavam vivendo a mesma vida de dificuldades, e muitas vezes com um certo ressentimento com Deus, que não cumpria com aquelas promessas que saíam do púlpito, não da Bíblia, mas do púlpito. Vi gente preocupada em combater, sem perceber que este se apresentava com a Bíblia na mão sobre o altar. Em todos esses anos vi uma teologia cheia de facilidades, onde a porta larga conduzia ao céu e a porta estreita à perdição. Vi uma teologia onde o Espírito Santo fazia de tudo. Fazia pessoas caírem no chão, rirem descontroladamente, falarem línguas estranhas, só não fazia uma coisa: gerar arrependimento para a santificação. Vejam que mensagem poderosa. Um homem que esteve 9 anos envolvido no falso reavivamento do Espírito Santo. Um Espírito Santo, entre aspas, que fazia de tudo: rirem descontroladamente, caírem no chão, falarem línguas estranhas, só não fazia o quê? Gerar arrependimento e santificação. Vi ainda apóstolos auto-intitulados. Os que não eram auto-intitulados foram ordenados por homens que eram. Vi homens se dizerem íntegros, mas eram corruptos e endemoniados. Conheci uma teologia que nos fez deuses. Conheci uma teologia de mentiras, de palavras que voltam vazias, de profecias que não se cumprem nunca. Conheci uma teologia de emocionalismos. Quando eu recebi esta carta hoje de manhã, e eu estava preparando esta mensagem sobre o reavivamento verdadeiro, o reavivamento falso, eu pensei, vou ler para a minha igreja esta carta. Conheci uma teologia de emocionalismos, de música de fundo na hora da oração que leva à emoção. Música de fundo na hora da oração para levar à emoção. De voz trêmula para gerar o choro. Meus irmãos, voz trêmula para levar à emoção, ao choro. Voz de teatro. Voz de frases mentirosas, como eu sinto a presença de Deus, quando o que realmente se sente era o desejo de manipular as pessoas. Conheci uma teologia de orgulho e soberba. Uma teologia de homens que se diziam ser donos da verdade e conhecedores da revelação completa. Conheci uma teologia que subestima os reformadores. Hoje vive uma teologia, a teologia da verdade. A teologia bíblica. A teologia que não acrescenta nada à palavra de Deus. Hoje vivo a verdadeira teologia da graça. A teologia que não cobra nada de Deus. Pede pela sua misericórdia, sim. Vivo a teologia do Pai Nosso. A teologia do arrependimento diário. A teologia da gratidão a Deus. Hoje vivo a teologia que, ao invés de buscar a bênção, busco o abençoador. Hoje vivo uma teologia que não distorce as escrituras. Vivo a teologia de Deus. Pastor Walter Cunha, ex-pastor neopentecostal. Queridos, existem falsos reavivamentos. Nas igrejas que puder colocar o seu poder sedutor, Satanás fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Se manifestará o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Cuidado! O espírito falso de Satanás trabalha querendo passar por Espírito Santo. E muita coisa que é falada em nome do Espírito Santo está sendo falado pelo espírito de Satanás. O falso é muito próximo do verdadeiro. Muitos exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas quando é obra de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender a sua influência sobre o mundo cristão. Há um reavivamento apenas emotivo. Mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para desviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho das Escrituras Sagradas, desviando-se das verdades claras que servem para provar o crente e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é dada a bênção de Deus. E pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos os conhecereis. É evidente que esses movimentos não são obras do Espírito de Deus. Quando o movimento despreza a santa lei de Deus, o movimento vira somente emoção, sentimentalismo. E nós estamos cercados, irmãos. Seja através de jornais ou televisão, nós estamos cercados de programas e de reavivamentos que são feitos em nome de Deus, mas que são reavivamentos falsos. Nos reavivamentos falsos tem se perdido de vista, em grande parte, a natureza e a importância do quê? Da lei de Deus. Todos os reavivamentos que não dão importância à santa lei de Deus, não dão importância a Deus, porque a lei de Deus é o reflexo do caráter de Deus. E quando eu desprezo a santa lei de Deus, eu estou desprezando Deus. E o reavivamento, então, é um reavivamento falso. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina, tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação. Dois reavivamentos no tempo do fim, meus queridos. Dois reavivamentos no tempo do fim. E por que é que nós estamos pregando hoje sobre isso? Porque nós estamos numa jornada espiritual de 40 dias. E nós estamos buscando o batismo do Espírito Santo. E nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo todos os dias. E quando você é obediente à palavra de Deus, quando você está vivendo em obediência aos mandamentos de Deus, quando você está tendo comunhão com Jesus Cristo todos os dias, e pedindo que Ele cumpra a promessa de derramar sobre você o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai ser derramado. É o Espírito de Deus que vai ser derramado. E Ele vai nos convencer dos nossos pecados. Ele vai nos dar o arrependimento. Ele vai unir os que eram inimigos. Ele vai fazer com os que não se conversavam a se abraçarem. Ele vai levar um pedir perdão ao outro. Ele vai causar uma união na igreja. Ele vai eliminar as dissensões na igreja. Nos movimentos falsos, haverá gritos com tambores, música e dança. O que é que existe no movimento do reavivamento falso? Gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar nele quanto a decisões retas. E isso será chamado operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Nunca. Never. O Espírito Santo se revelará através do quê? Gritos, tambores, música e dança. Isso não é culto a Deus, isso é carnaval. Isso é confusão. Isso é ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos, para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte. Eu sempre digo que o Espírito Santo precisa de silêncio para se manifestar, de quietude. Mas o espírito de Satanás precisa de barulho, de gritos, de balbúrdia, para possuir a mente das pessoas. As forças das agências satânicas misturam-se com o quê? Com o alarido e com o barulho. Para ter um carnaval. E isto é chamado operação do Espírito Santo. Os que participam do suposto reavivamento recebem impressões que os levam ao sabor do vento. Não podem dizer o que sabiam anteriormente quanto aos princípios bíblicos. No falso reavivamento, os corpos ficam sem controle. Eles caem, eles se retorcem, eles rolam, eles gritam, eles gemem, eles rangem os dentes. Os homens ficam agitados. E eram trabalhados por um poder que pensavam ser o poder de Deus. Enquanto eu estou lendo estes textos que Deus escreveu, queridos, você já assistiu isto? Você se lembra de ter visto por televisão ou algum culto em que as pessoas agem desta forma? Isto não é Espírito Santo. O Espírito Santo age de uma forma muito silenciosa, na quietude, racionalmente. Você entendendo o que você está ouvindo e você fazendo decisões e confessando os seus pecados. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida, convencendo-nos dos nossos pecados, levando-me a abraçar o meu irmão, devolver o que peguei, devolver o que foi roubado. Viravam e reviravam o corpo. Todas essas cenas foram mostradas para Ellen White. Em visão, Deus mostrou as cenas para Ellen White dos movimentos falsos. Como aconteceriam esses movimentos? Isso foi escrito há mais de 100 anos atrás. Mas isso é o que nós estamos vendo hoje. E ela dizia, viravam e reviravam o corpo, como se fosse uma roda de carro. Afirmando que não seriam capazes de fazer isso, a não ser por poder sobrenatural. E era poder sobrenatural. Só que é um poder sobrenatural de quem? De Satanás. Apresentei meu testemunho, declarando que esses movimentos fanáticos, essa algazarra, esse ruído, eram inspirados pelo espírito de Satanás, que operava milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos. Precisamos estar em guarda, irmãos. Precisamos manter íntima ligação com Jesus Cristo, para não sermos enganados pelos ardis de Satanás. É diferente quando você, no amanhecer, antes do nascer do sol, ainda à noite, você se ajoelha diante do Senhor, confessa seus pecados e pede em nome de Jesus que o Espírito Santo seja derramado sobre você. É diferente quando você confessa. É diferente quando você abre a palavra de Deus e ora, e lê, e medita na palavra de Deus, tornando-se mais semelhante a Jesus, sem ruídos, sem gritarias, sem algazarra, sem balbúrdia, sem emocionalismos, mas algo racional, porque o vosso culto a Deus tem que ser um culto racional. Gritos e cerimônias confusos e clamorosos não são prova de que o Espírito de Deus esteja operando. A grande necessidade da Igreja de Deus hoje, irmãos, qual é? Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Sermos piedosos, misericordiosos, caridosos. Perdoadores, buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. E é isso que nós estamos buscando cada manhã. A minha esposa levanta antes que eu. Depois ela volta a dormir, né? Quando eu acordo já não tem ninguém na cama. Já foi para o seu retiro, buscando a bênção do Espírito Santo. Depois vou eu. Lemos no mesmo livrinho. E onde ela assinou fazendo minha decisão, assino eu também. Buscando a mesma bênção. A mesma bênção. conversando com o mesmo Pai, pedindo pelo mesmo Espírito. Queridos, mediante confissão, mediante humilhação, veja, nada de gritaria, nada de algazarra, nada de corpos contorcendo, rodando como rodas, nada de grunhidos, nada de ranger dentes, nada de falar coisas ininteligíveis. Mas como é que Deus age? Mediante confissão. O que mais? Humilhação do nosso eu, arrependimento e fervorosa oração. Cumprindo as condições estipuladas por Deus em sua promessa para nos conceder sua bênção, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Quanto tempo orando? Todos os dias e muito tempo, irmãos. Eu tenho certeza que todos os que estão fazendo a jornada dos 40 dias, eu tenho certeza plena que eles não estão contando os dias para ver, só mais 2 dias e acabo com isso. Só mais 5 dias e nunca mais. Não aguento mais. Não, irmãos. O que eu ouço dos irmãos, o que eu ouço, o testemunho da boca de cada um, não é, não aguento mais, estou contando os dias para que acabe. Não. O que eu ouço é, pastor, o que nós vamos fazer em seguida? Quando acabarem esses 40 dias, o que tem mais? Nós queremos o quê? Continuar. O anjo que acorda você, ou às 5, ou às 4, ou às 5:30, ou seja, o horário que você pediu para o seu anjo. Se você não pedir nada, o anjo não vai saber o que fazer. Mas se você pede para o anjo, eu quero acordar 5, ou 5:30, o anjo vai te acordar. O anjo não é atrasado, não. O anjo, ele é on time. Ele vai continuar acordando você. Não só até o dia 17, mas ele também vai acordar você dia 18, dia 19, dia 20. Queridos, quando nós formamos o hábito da comunhão, de comer o maná antes que o sol o derreta, nós vamos continuar comendo o maná antes que o sol derreta esse maná. Antes que o sol apareça, nós já estamos ajoelhados diante do nosso Pai. Dá-me o pão celestial, o maná que vem do céu. Toda a igreja será reavivada, irmãos? Sim ou não? Eu gostaria que Deus respondesse sim, mas Deus disse não. Não é toda a igreja que vai ser reavivada. Será que Deus escolhe uns e outros ele não escolhe para reavivar? Não. Deus não discrimina as pessoas. Infelizmente, irmãos, são as pessoas que se discriminam, dizendo, eu não quero, eu não entro nessa, fica longe de mim, eu não quero isso. Cada um escolhe. Eu não estou dizendo que você tem que acordar 1 da manhã ou 5, não, irmãos, peça que o anjo acorde a hora que você quer acordar e faça a jornada espiritual, mas que seja a primeira coisa do dia, que seja a primeira energia da sua mente voltada para a comunhão com o Pai Celestial. Que seja a primeira coisa do dia. Deus diz assim, temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. O reavivamento do Espírito Santo não começa com 2 ou 3, irmãos, começa com 1. Esse 1 pode ser você. Pode ser eu. Vamos entrar individualmente. Meu marido não quer. Ore por ele, mas entra você. Mas o meu vizinho não quer. Ore por ele, mas entre você, não fique esperando por ele. Entra logo no reavivamento. Entrar na obra individualmente, precisamos orar mais e falar menos. sem tentarmos esquadrinhar o próprio coração, afastando nossos pecados. Veja, esquadrinhar o nosso coração, afastando os nossos pecados. O que mais? Corrigindo nossas más tendências. Nossa alma se inchará, não se inchará em vaidade. Desconfiaremos de nós mesmos, possuindo permanente senso de que a nossa suficiência é de Deus. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Não é o mundo que impede o reavivamento da igreja. São pecados acalentados no nosso coração é que impedem o reavivamento da igreja. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre a sua enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Aleluia. Deve haver oração unida, perseverante, e o reclamar pela fé as promessas de Deus. Eu tenho dito, Senhor, há 2000 anos, Jesus disse, fique em Jerusalém, porque depois, não muito depois destes dias, o Espírito Santo será derramado sobre vocês. Eu digo, Senhor, hoje são 2005, e nós estamos aqui clamando, que o Senhor derrame o Espírito Santo. Hoje, não para amanhã, mas para vivermos hoje, um dia abençoado. Um dia ungidos pelo Espírito Santo. Que se cumpra a promessa que o Senhor fez hoje. Dá-me uma porção do Espírito Santo para o dia de hoje. Deus pede um reavivamento, irmãos. Mas este reavivamento só pode ser verdadeiro se vier acompanhado de uma reforma. Reforma é uma palavra assim, pesada. Porque envolve mudança de hábitos. Mudança de atitudes, abandono de pecados. Mas se o reavivamento não vier acompanhado por uma reforma, esse reavivamento vai se deteriorar e vai virar sentimentalismo, emocionalismo. Deus pede um reavivamento espiritual e também o quê? Uma reforma espiritual. A menos que isso se realize. Os que são mornos continuarão a se tornar mais aborrecíveis ao Senhor, até que ele se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. O que é reavivamento? Significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Isso é reavivamento. E o que é reforma? Reforma significa o quê? Uma reorganização da nossa vida. Você começa a reorganizar a sua vida, tomar atitudes. Bom, agora é tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para dormir tal hora, levantar. Isso é reorganizar a vida. Como fruto do reavivamento. As duas coisas precisam andar juntas. Isso é óbvio. Quem quer levantar antes do nascer do sol para comer do maná, para que ele não se derreta? Ele tem que deitar mais cedo. E ontem, conversando com a Rosilene, ela contou para mim de uma pesquisa que ela fez na faculdade sobre a bênção de dormir antes das 10. Eu pedi para ela apresentar isso num programa JA. É um bom assunto para um programa. Uma pesquisa científica sobre o benefício de já estar dormindo às 10. Ou seja, deitar um pouco antes das 10. O que vai acontecer às 10 horas? Queridos, reorganizar a vida. É óbvio que se nós ficarmos até a meia-noite acordados, até o anjo vai ter dificuldade para acordar você. Porque vai ser difícil, porque ele mexe você. Ele acorda, põe você em pé, você... Porque você deitou muito tarde. Quando nós saímos agora de férias, saímos sábado à noite de férias, e saímos daqui após o pôr do sol... E chegamos no apartamento, lá na montanha, 3:30 da manhã. Eu disse para a Leila, já é de manhã. Hoje, em vez de fazer às 5, vamos fazer às 3:30 nossa devoção, né? Aí sim, mas não vamos deixar de fazer. Então fizemos às 3:30 da manhã. Oramos, lemos, oramos, meditamos, louvamos a Deus, aí fomos dormir. Colocar o maná em primeiro lugar. A devoção em primeiro lugar. Férias, ah, estamos de férias. Sim, mas continuamos levantando no mesmo horário. E deitando no mesmo horário. Porque isso é o plano de Deus para a nossa vida. Queridos, Deus pede um reavivamento e uma reforma. Reforma é a reorganização da vida. Mudança de ideias e teorias. Mudança de hábitos e práticas. A reforma não trará um bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada. E no realizá-la, precisam fundir-se. Reavivamento sem reforma resulta em excitação, sentimentalismo. E reforma sem reavivamento resulta em quê? Legalismo. Frio formalismo. Não como isso, não bebo aquilo, mas são pessoas infelizes. Pessoas infelizes, porque são legalistas. A reforma sem reavivamento vira legalismo. Queridos, quero terminar lendo com vocês Lucas capítulo 11, versos 9 a 13. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 11, versos 9 a 13. Medite naquilo que Jesus está falando para mim e para você nesta manhã. Em Lucas capítulo 11, e os versos 9 a 13. E eu vos digo a vós, eu digo a vocês, peçam, e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam, e a porta vai se abrir. Porque qualquer que pede, recebe. E a quem busca, se acha. E a quem bate, se abrirá. Qual o pai dentre vocês, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Será que nós vamos fazer isso? Não, porque nós amamos o nosso filho. Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou também, se lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aqueles que lhe o pedem. Quando nós pedimos o Espírito Santo, pedimos exatamente o que Deus está desejoso de dar. E Ele dará. E você será revestido do poder do Espírito Santo. E então nós seremos testemunhas de Jesus. Em Richmond, no West End, na Virgínia, nos Estados Unidos, no Brasil, até os confins da terra. Onde você for, você será ungido do Senhor. Um instrumento nas mãos do Senhor. Poderoso instrumento. Aleluia. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, meu irmão. Sobre mim. E que Deus nos dê o reavivamento e a reforma espiritual de que necessitamos. Eu apelo para que você continue. E se você ainda não entrou na jornada espiritual, começa agora. Se alguém precisar do livrinho, da primeira jornada espiritual, vamos dar para você o livrinho. Você pode começar agora, não tem problema. Nunca é tarde para começar. Entra na jornada espiritual com Jesus. Amém. Eu pude aqui sentir e agora e sempre tua voz eu posso ouvir.
Senhor, tuas bênçãos sei, eu pude aqui sentir, e agora e sempre, tua voz.
obrigado, Pai, porque pudemos estar aos teus pés, ouvindo a tua palavra, como discípulos teus. Todos nós somos os discípulos desta última geração que vive sobre a terra. E nós precisamos, Pai, da chuva poderosa, da chuva serôdia do Espírito Santo na nossa vida, para sermos testemunhas de Jesus diante de um mundo que está materializado. Querido Pai, que cada um aqui seja ungido pelo Espírito Santo para ser esperança para aqueles que não têm mais esperança. Para que seja um amor para aquelas pessoas que não se sentem amadas. Para que sejamos perdão para aqueles que nos ofendem. Querido Pai, derrama, pois, a bênção do Espírito Santo sobre todos os que estamos aqui. Firma os nossos pés nesta jornada espiritual, até Jesus voltar. Em nome de Jesus pedimos. Amém.